Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, 26 de dezembro de 2020. Votos de um bom sábado e boas festas. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América. Podem escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti e Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu é a rádio Sitchanouk e a Leste FM. Em Buba estamos em FM com a rádio Papagaio. Estamos em FM também na cidade de Kachungo com o Berolando. Não esqueça, estamos em direto na internet em boaportuguês.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar 2020-2021. Na segunda meia hora, temos, como habitual, o Top 10 da Música da América e notícias do mundo da música. Agora são as notícias do mundo.
Saudações a partir de Washington, D.C. Estas são as notícias deste 26 de dezembro aqui na Voz da América. Eu sou a Mayra de La Saleta. Dois polícias afegãos foram mortos quando três bombas separadas explodiram em Cabul no sábado, a última violência a atingir a capital afegã. Os polícias foram mortos quando uma bomba fixada na sua carrinha explodiu num distrito central de Cabul, disse o porta-voz da polícia. Um civil também ficou ferido na explosão. Dois seguranças ficaram feridos num outro ataque à bomba contra uma segunda carrinha da polícia num distrito de Cabul, disse o mesmo porta-voz. E uma terceira bomba também explodiu na cidade, não causando vítimas. Vários desses ataques, especialmente em Cabul, foram reivindicados pelo grupo jihadista do Estado Islâmico. Na República Centro-Africana, três capacetes azuis das Nações Unidas do Burundi foram mortos e dois outros feridos pelo que a ONU chamou de, eu cito, combatentes armados não identificados. Isto aconteceu na sexta-feira, dia 25, enquanto o país se encaminha para as eleições nacionais de domingo. A ONU disse em comunicado que os ataques às forças da ONU e da África Central ocorreram em Dekoa, na municipalidade de Kemo, e Bakuma, na municipalidade de Mbomu, mas não deu mais detalhes. O porta-voz do secretário-geral António Guterres, Stéphane Dujarric, disse que os ataques contra as forças de manutenção da paz da ONU, e eu cito, podem constituir um crime de guerra. Fim de citação. A França recebeu os seus primeiros lotes da vacina contra o coronavírus Pfizer-BioNTech neste sábado, que foram entregues à rede de farmácias do Hospital de Paris. A distribuição de vacinas está planeada para começar em duas casas de saúde no domingo, no mesmo dia em que o resto da Europa deve começar a vacinação. A França relatou mais de 2,6 milhões de infecções por Covid-19 e mais de 62.500 mortes. Autoridades de saúde francesas disseram que registaram o primeiro caso da nova variante da Covid-19, que levou a novos bloqueios na Grã-Bretanha e restrições globais de viagens para residentes britânicos. E ainda neste sábado, a Rússia aprovou a sua principal vacina contra o coronavírus, o Sputnik V, para uso em pessoas com mais de 60 anos, segundo a mídia russa, citando o Ministério da Saúde. As infecções por Covid-19 na capital do Japão, Tóquio, registaram uma nova alta diária neste sábado também. O Japão, como a França e alguns outros países, também relatou casos da nova estirpe do coronavírus. E aqui nos Estados Unidos, as autoridades anunciaram na quinta-feira que os passageiros que chegam da Grã-Bretanha devem testar negativo para a Covid-19 antes da partida. Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças disseram que a nova exigência entra em vigor na segunda-feira. A nova estirpe do coronavírus que circula na Grã-Bretanha foi detectada na Suécia, depois que um viajante da Grã-Bretanha adoeceu na chegada e deu resultado positivo, disse a Agência de Saúde Sueca neste sábado. Acredita-se que a nova estirpe seja mais transmissível do que outras que circulam atualmente. A Suécia impôs restrições de viagem no início deste mês a passageiros da Grã-Bretanha em meio a preocupações com esta estirpe. Medidas semelhantes foram tomadas por vários outros países da União Europeia e em todo o mundo. E a Covid-19 revelou fragilidades do governo angolano, dizem analistas. E este é o tema que vamos abordar. Mais logo aqui na Janela de Angola com o Norberto Sateco.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Na reta final do ano de 2020, analistas apontam o Covid-19 como sendo um dos piores males que marcou o país, impactando negativamente o setor social e económico. O setor da justiça, apesar de ter sido também fustigado pela pandemia, registrou alguns avanços em matérias de direitos humanos e também liberdade de expressão, mas que acabou por ficar manchado com alguns excessos, com a repressão de polícia dos manifestantes e demolições. O jurista Salvador Freire lamentou, por outro lado, a falta de condições técnicas e de trabalho dos magistrados nos tribunais para que o discurso de combate à corrupção fosse além da vontade política do presidente João Lourenço.
Para este ano, eu acho que houve uma evolução, não muito grande, mas uma evolução tênue, em que, de facto, veio condicionar essa evolução, veio fazer com que aquela perspectiva que nós tínhamos antes nos dos direitos humanos tivesse uma situação muito avançada. Mas, devido a algumas situações que ocorreram, um caso de repressão contra os manifestantes, algumas ações de demolições e outros atos fizeram com que, de facto, estivesse numa situação estacionária, quer dizer, não houve uma evolução tão grande como aquele que se previa, tendo em atenção a vários discursos que o próprio governo, as suas excelências, o presidente da República fazia em termos dos direitos humanos. Então, é uma luta de todos nós, de todos os angolanos, embora alguns órgãos, como os tribunais, estão a realizar ações concretas. Mas eu penso que precisa ser mais um esforço cada vez mais, quer das instituições como os tribunais, como também os pessoas tribunais ou coletiva, no sentido de combate à corrupção. Tenho atenção que os próprios tribunais, os magistrados e outros não têm condições para podermos levar isto como uma questão tão rápida, tão rápida, como uma questão séria, como os angolanos naturalmente precisam de entender isso. Mas por falta de condições, a falta de magistrados, a falta de material para realizar as informações, a falta de oficiais de diligência, meios técnicos, etc., que fazem com que essa luta que deve ser desenvolvida com maior dinamismo, maior pressão, seja um pouco frouxa. Mas tendo em atenção os condicionalismos que nós vivemos, da falta de condições técnicas, da falta de magistrados, da falta de instalações próprias para poder levar avante essas questões. Mas, de todas as maneiras, é um processo, como processo que é, de ser desenvolvido de forma.
O analista Luiz Jimbo, em matérias de direitos humanos, considerou ter havido uma evolução na atuação da polícia, embora algumas falhas que foram corrigidas. Mas para o académico, a situação do desemprego e o nível das famílias a passar a fome veio destapar a nossa fragilidade em termos de produção interna e a falta de vontade política de quem governa.
Olha, em resumo, 2020 foi um ano de fome e de muito medo, né? Fome porque o grande impacto foi, sem sombra de dúvida, a situação de desemprego, a situação da restrição, não é? Social, em que acelerou ou deixou a nu a nossa realidade de um país que não produz. E esta realidade de um país que não produz, que vivia e vive da importação, deixou-nos numa situação muito vulnerável. Recordemos as cestas básicas que o governo teve que tomar iniciativa para acudir às famílias, que estas iniciativas, mesmo assim, não chegaram a todas as famílias. Recordamos as empresas que importavam devido à situação da pandemia tiveram que cortar a questão da importação devido à crise do petróleo, que tem dificuldade de acesso aos dólares. Ou seja, foi uma situação de extrema fome. Esta é a lembrança que fica e, aliás, é uma mensagem que do outro lado se elevou em tempos de fome. Naturalmente, a reclamação aumenta. Por isso também 2020 está marcado pelas manifestações, pelo aumento da liberdade de expressão, positivamente pela postura de reação e das medidas de polícia que melhoraram significativamente na sua atuação, embora termos havido casos de violação à vida em várias circunstâncias da manifestação e desse direito à resistência, mas também podemos considerar que tivemos também uma polícia que reconheceu e tomou atitudes imediatas para mudar o quadro e o contexto destas manifestações. Mas a fome e a manifestação ficou marcado em 2020. E acho que, do ponto de vista social, econômico e político, tudo se resume nisto, né? Economicamente, houve mais fome. E desta conjuntura que já me referi, politicamente, não só o presidente João Lourenço, mas também a UNITA, o projeto Casa C, os cidadãos, todos foram mais no espaço público para reclamar, falar, o que aumentou indicadores na qualidade da liberdade de expressão.
Apesar do governo manter o discurso político da diversificação económica, os entraves para o desenvolvimento do setor primário ainda persistem. Carlos Cambuta, da Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, lamenta o facto da agricultura continuar a ser vista como um parente pobre. Basta olhar para a verba atribuída no presente Orçamento Geral do Estado para 2021.
O setor da agricultura possa ser galvanizado com uma maior atenção aos camponeses e aos agricultores familiares no que diz respeito à assistência técnica e à disponibilização de recursos no quadro da facilitação do acesso ao crédito, porquanto os agricultores familiares continuam a enfrentar os mesmos problemas, apesar de haver um discurso político favorável. Portanto, nós esperamos que em 2021, no domínio da agricultura, possamos sair da retórica à ação, nomeadamente na facilitação de serviços aos camponeses e aos agricultores familiares.
O combate à corrupção tem sido um discurso político com um pendor jurídico, mas que no fundo não tem refletido na economia. Luís Jim diz que a recuperação de capitais domiciliados no estrangeiro foi um fracasso, agravada com a passagem de alguns ativos para a esfera do Estado, tornando-o cada vez mais obeso.
Mas também temos marcas fortes da corrupção, e da corrupção fica a lembrança e o desafio de que não fomos ainda capazes de transformar toda esta recuperação de capitais, o volume de dinheiro que envolve os processos na luta da corrupção, expor patrimônio, tudo isso ainda não tem impacto e não teve impacto direito na economia. Está a ter mais impacto na ideia de justiça, na ideia seletiva ou não de restituir os bens públicos, mas ainda não teve impacto na economia. E por isso também fica marcado, como por exemplo o caso das propriedades do Grupo Mídia Nova, que estão ainda na esfera pública, fica marcado pelos todos os patrimônios, vivendas, edifícios que estão na esfera pública e que é o nosso dinheiro que tem que está sendo usado para manutenção, que está sendo usado para assegurar essa propriedade, mas que deveria ser o inverso, né? Que deveria ser, essas propriedades deveriam capitalizar economicamente a sociedade e as famílias no contexto de fome que vivemos. Eu acho que essas são as lembranças que eu tenho de uma forma geral de o que foi o ano de 2020. Fome e liberdade.
Em relação à forma como o governo angolano lidou com a Covid-19, descrita como tendo sido positiva, com o encerramento de algumas fronteiras em tempo oportuno, investimentos de infraestruturas hospitalares. Entretanto, Luiz Jimbo alertou as autoridades a aplicarem a mesma estratégia usada para a Covid-19 para com outras doenças que mais causam mortalidade em Angola, com destaque para a malária.
Bom, olha, aqui há duas questões que, em meu entender, temos que olhar para a situação da pandemia da Covid. Uma primeira é que há um ato, vou chamar um ato de Deus, não é? Um ato natural, um ato incompreensível na atuação do vírus, quer na Europa, em alguns países da Europa, como para com alguns países e como em Angola. Ou seja, para alguns países na Europa, a Covid teve marcas de morte de famílias, mesmo de pessoas. É, quer dizer, foi, o impacto da morte foi visível, chocante e a um nível extremo de que pôs em causa a sobrevivência daquela sociedade. Não é o mesmo impacto que teve cá em Angola. Este, que eu chamo, é um ato de Deus, porque nós não conseguimos até agora explicações, e ninguém trouxe isso a público, como é que a Covid não nos trouxe mais casos assintomáticos, mais casos de morte com comorbidades, mas não trouxe-nos casos como vimos na Itália, como estamos a ver nos Estados Unidos, na França, quando as pessoas estão a morrer todos os dias por Covid. Eu acho que este é um aspecto que deixemos a ciência e a natureza nos explicar e temos que aproveitar. A outra questão, sim, foram das medidas do executivo. Foi muito rápido em reagir estrategicamente naquilo que estava sendo feito e que não devia ser na forma como se geriu, principalmente no início. Isto foi uma doença importada e sabemos que o governo resistiu a tomar decisões estratégicas fundamentais, como por exemplo tomou-as agora, no caso desta nova estirpe que se está a anunciar. O governo imediatamente tomou decisões públicas de encerrar a ligação com países que têm estes indicadores, né? É uma medida rápida. Mas o governo teve sim medidas assertivas e devemos aqui reconhecer, quer deste ponto de vista, mas também quer do ponto de vista de investimento em infraestruturas para responder aos casos que tivemos, né? Os hospitais de campanha, isto deu um sentimento de alguma segurança e alguma proteção para as pessoas, né? Que, havendo casos ou números, poderiam ser tratados e há hospitais específicos para se dirigir. A crítica sempre foi que é preciso nós continuarmos a manter, a ter uma estratégia de ação muito clara e, paralelamente à estratégia da Covid, que tem a ver com as doenças que nos mais matam, né? Que é a cólera, que é a malária, que é a tuberculose, e parece-me que todos nós sentimos que o governo negligenciou de alguma forma algumas, não só do ponto de vista de se negou informação de como estamos nesta situação da morte por, daquilo que nos mais mata, mas também assistimos poucas medidas de investimento nestes setores para prevenir e reduzir as mortes por malária.
Mas outra polémica que marcou o ano foi o recuo do Presidente da República, João Lourenço, em relação ao agendamento das eleições autárquicas no país. Em alguns círculos políticos do partido no poder, aventou-se o argumento da Covid-19, que para os nossos analistas não colhe.
Bom, o Covid, o impacto do Covid está a afetar a todos os países do mundo. Naturalmente, há questões que devem ser vistas como que não têm nada a ver com o processo em si de desenvolvimento do país, está certo? Pode ser comissionado por algumas situações econômicas que têm a ver com o Covid, mas o Covid não pode sustentar, digamos assim, o fracasso de outras realizações. O fracasso de realizações do desenvolvimento do nosso país, a pensão que deve ser vista para os angolanos e, sobretudo, no domínio da saúde e da educação. Não pode, o Covid não pode vir criar um embaraço para aquilo que os angolanos precisam. Há realizações políticas que são feitas em outros países, entre também tem o Covid, mas, por causa do presidente, a questão das eleições, as questões das autarquias, não podem ser condicionadas por causa do Covid, ou dos direitos fundamentais de cada angolano. Penso que é neste aspecto que devemos analisar, devemos ver, está certo, que nós estamos vivendo uma pandemia, uma situação que de facto não é muito abençoada para o nosso processo, tendo em conta o ataque que nós já verificamos, já vivemos, mas na base disso não podemos, de forma alguma, condicionar o desenvolvimento do nosso país ou outras organizações políticas por causa do Covid.
Mambo, Voz da América, Norberto Sarteco.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de solidariedade social que parece faltar em tempos difíceis, sobretudo devido ao coronavírus, mas não só. Teremos saúde com a doutora Graça Matzinha. A seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes e internautas. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta tem as manchetes noticiosas de África e também as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Agora a música, então, vira do projeto Caia.
Sobre mim. falar porque tanto faz. Viva a tua vida sem mais bem meio ar. Quem muito fala, muito pouco faz.
Let's go!
Ouvindo, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com, pode também comentá-las. Pode ainda ver essas notícias, histórias no Facebook em Voa Português. Não esqueça, estamos também nas redes sociais Twitter, Instagram e YouTube e o nosso número de WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina, sábado 26 de dezembro de 2020. Amigos ouvintes, a boas festas. Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 26 de dezembro de 2020. Convosco está Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu. Ana Guedes está na apresentação, o Mariano está na produção. Votos de bom sábado na companhia da Voz da América em português. Votos também de boas festas. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportuguesco.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Mas estamos também em FM em Moçambique, em Quilimane, Nova Rádio Paz, Nampula e Rádio Encontro. Estamos em Maputo com a Zia FM. Estamos também na Guiné-Bissau em FM com a Rádio Pijiguitia Capital FM. Isto em Bissau, na cidade de Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Cachungo, é Rádio Berolando, estamos em Buba com a Rádio Papagaio e estamos na cidade de Gabu com a Rádio Sichanouco e a Leste FM. Dentro de minutos vamos ter aqui o Top 10 da música, mas antes vamos às notícias do mundo neste sábado.
Saudações a partir de Washington, D.C. Estas são as notícias deste 26 de dezembro aqui na Voz da América. Eu sou a Mayra de La Saleta. Dois polícias afegãos foram mortos quando três bombas separadas explodiram em Cabul no sábado, a última violência a atingir a capital afegã. Os polícias foram mortos quando uma bomba fixada na sua carrinha explodiu num distrito central de Cabul, disse o porta-voz da polícia. Um civil também ficou ferido na explosão. Dois seguranças ficaram feridos num outro ataque à bomba contra uma segunda carrinha da polícia num distrito de Cabul, disse o mesmo porta-voz. E uma terceira bomba também explodiu na cidade, não causando vítimas. Vários desses ataques, especialmente em Cabul, foram reivindicados pelo grupo jihadista do Estado Islâmico. Na República Centro-Africana, três capacetes azuis das Nações Unidas do Burundi foram mortos e dois outros feridos pelo que a ONU chamou de, eu cito, combatentes armados não identificados. Isto aconteceu na sexta-feira, dia 25, enquanto o país se encaminha para as eleições nacionais de domingo. A ONU disse em comunicado que os ataques às forças da ONU e da África Central ocorreram em Dekoa, na municipalidade de Kemo, e Bakuma, na municipalidade de Mbomu. Mas não deu mais detalhes. O porta-voz do secretário-geral António Guterres, Stéphane Dujarric, disse que os ataques contra as forças de manutenção da paz da ONU, e eu cito, podem constituir um crime de guerra. Fim de citação. A França recebeu os seus primeiros lotes da vacina contra o coronavírus Pfizer-BioNTech neste sábado, que foram entregues à rede de farmácias do Hospital de Paris. A distribuição de vacinas está planeada para começar em duas casas de saúde no domingo, no mesmo dia em que o resto da Europa deve começar a vacinação. A França relatou mais de 2,6 milhões de infecções por Covid-19 e mais de 62.500 mortes. Autoridades de saúde francesas disseram que registaram o primeiro caso da nova variante da Covid-19, que levou a novos bloqueios na Grã-Bretanha e restrições globais de viagens para residentes britânicos. E ainda neste sábado, a Rússia aprovou a sua principal vacina contra o coronavírus, o Sputnik V, para uso em pessoas com mais de 60 anos, segundo a mídia russa, citando o Ministério da Saúde. As infecções por Covid-19 na capital do Japão, Tóquio, registaram uma nova alta diária neste sábado também. O Japão, como a França e alguns outros países, também relatou casos da nova estirpe do coronavírus. E aqui nos Estados Unidos, as autoridades anunciaram na quinta-feira que os passageiros que chegam da Grã-Bretanha devem testar negativo para a Covid-19 antes da partida. Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças disseram que a nova exigência entra em vigor na segunda-feira. A nova estirpe do coronavírus que circula na Grã-Bretanha foi detectada na Suécia, depois que um viajante da Grã-Bretanha adoeceu na chegada e deu resultado positivo, disse a Agência de Saúde Sueca neste sábado. Acredita-se que a nova estirpe seja mais transmissível do que outras que circulam atualmente. A Suécia impôs restrições de viagem no início deste mês a passageiros da Grã-Bretanha em meio a preocupações com esta estirpe. Medidas semelhantes foram tomadas por vários outros países da União Europeia e em todo o mundo.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de solidariedade social. Teremos depois saúde com a doutora Graça Massim e a seguir Vamos ter a nossa habitual conversa de domingo com um dos nossos amigos ouvintes internautas, esperando assim que voltem a estar connosco amanhã domingo. Para já vamos aqui então ao Top 10 da música.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao último Top 10 americano do ano de 2020. Este é o programa que te dá a atualização da tabela das que mais são vendidas aqui nos Estados Unidos. Portanto, se elas tocam muito, elas vendem muito. E também das notícias do showbiz. Eu sou a Mayra de La Salette. Nas notícias está a Ana Guedes e na música está o DJ, o PS.
Olá, amigos. Quase a chegar ao fim do ano, Ed Sheeran presenteou-nos com Afterglow, uma balada acústica entre o folk e a chamada música alternativa, mas que, segundo ele, não é uma faixa a antecipar o seu próximo trabalho. De recordar que Ed Sheeran esteve a descansar uns meses largos depois de toda a atividade que desenvolveu nos anos de 2017 a 2019, em que lançou dois álbuns e andou em digressão com mais de 250 concertos. Um deles aqui em Washington, a que eu assisti. Vamos então ficar com este presente, Afterglow. Ela é a Ariana Grande, que recebeu um anel de noivado de Dalton Gomes, um corretor de imóveis, com quem ficou noiva, claro. E Ariana estava tão emocionada que andou pelas redes sociais a falar sobre o noivado, dizendo para sempre e um pouco mais. Segundo um site que fala sobre Hollywood, o anel de Ariana tem um super diamante e foi avaliado em 350 mil dólares. Ariana e Dalton andam de namoro desde janeiro e a viverem na mansão da jovem cantora. E ainda em tempo de quadra natalícia, Ariana Grande canta-nos Santa Tell Me. Santa Tell Me. Side B é o álbum cheio de surpresa de Eminem, o álbum com 16 faixas inéditas, é continuação do outro lançado em janeiro com o título Music to be Murdered By, que seguiu a Kamikaze. Conta com a participação de Dr. Dre, Skylar Grey e Ty Dolla Sign. Deste novo trabalho vamos ficar com Black Magic, em que participa Skylar Grey.
We're volatile. I can't call it though. It's like two large pegs in too small a hole. But she cheats and I catch her like the common cold. Last time I broke her collarbone, she's intolerable. All I know is that the suits is phenomenal, though. We're an unlikely pair, like two different Nike Airs. But I'm the same size she wears, so I think we're soulmates, though. People don't like us together, but like we care. Yeah, but God strike me dead, she knows that I would walk over hot coals for her with both of my feet bare. As soon as I ask to hit, it's like she grabs a switch, turns me over her knee.
O ano chegar ao fim, fazem-se lista das melhores músicas do ano em termos do número de vezes que foram tocadas e ouvidas, ou se foram um sucesso comercial em termos de dinheiro que fizeram. A música Rap ganha o primeiro lugar com My Turn, de Lil Baby, e The Box, de Roddy Ricch. Depois, logo a seguir, vem Taylor Swift e The Weeknd. Lançado quase que de surpresa, o oitavo álbum de Swift, Folklore, foi realmente um sucesso. Quanto a The Weeknd, o seu Blinding Light foi um sucesso que, todavia, não se traduziu por qualquer nomeação aos prémios da música 2021, os Grammy. Para grande indignação dos seus admiradores e críticos, a Blinding Light rendeu quase 5 milhões de dólares e foi escutada quase 673 milhões de vezes. Vamos ficar com Lil Baby, que está no primeiro lugar, com Drip to Art, em que nos traz também a participação de Gunna.
You can get the biggest Chanel back in the store if you want it. I gave them the drill, they set it up, I got them on it. I bought a new paddock, I had the white, so I two-toned it. Taking these drawers, I'm gonna be up until the morning. That ain't your car, you just a Lisa, you don't own it. If I'm in the club, I got that fire when I'm performing. The back end just came in and out, honest. Files galore, cute, they all on us. I'm from Atlanta, where young runs. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she comes. Whenever it's smoke, we ain't running. Trip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown off this way. Doing all these shows, I've been on the road. I don't care where I go, long as I get paid. Bad little fire, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie can make.
E foram as notícias com a Ana Guedes. Vamos agora ver o que se passa na tabela das 10 mais. Vocês já sabem, quando chega a dezembro, as coisas mudam um bocadinho e o espírito natalício é o que reina na tabela. Em décimo lugar está Feliz Navidad, de José Feliciano. Vamos ouvir.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad.
Pena americano da Voz da América. Continua a fazer o que fizeste durante o ano inteiro. Segue-nos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Estamos em Voa Português. Também podes fazer o download do nosso programa em www.voaportugues.com/entretenimento. Em nono lugar está Dynamite, dos BTS. Vamos ouvir.
Set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, running on like a Rolling Stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the throne. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is heavy, can't hit a baseball, I'm ready. Life is sweet.
latino-americano da Voz da América. Estas são as que mais vendem. Entre as 100 músicas que vendem mais durante a semana, estas são as 10. As 10 primeiras. Portanto, são os comandantes da música aqui nos Estados Unidos, pelo menos esta semana. Ariana Grande está em 8º lugar com Positions. Só posso agradecer por estarem sempre aqui connosco, agradecer por seguirem a nossa página no Facebook, no YouTube e no Twitter também, também no Instagram e, claro, por estarem ligados a nós também através do nosso website www.voaportugues.com. Em 7º lugar, música de Natal. It's the most wonderful time of the year. É a altura mais maravilhosa do ano, diz Andy Williams. Vamos ouvir o 7º lugar. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season. Parties for hosting, marshmallows for toasting and caroling out in the snow. Este é o Top 10 americano da Voz da América. E tu já sabes que para ouvires a tua música favorita basta enviares o pedido para mais um 908-652-4584. É o WhatsApp da Voa. E eu só tenho também a agradecer a todos os ouvintes que enviaram os seus pedidos durante o ano. Vamos ver se 2021 traz mais pedidos ainda. Em 6º lugar está Holy Jolly Christmas de Burl Ives.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. You walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, oh, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't.
Eles lideraram a tabela durante semanas a fio. Eles são a sensação aqui do mês de dezembro, ou melhor, do final do ano mesmo. Antes de dezembro eles já estavam a bater e continuam em grande. Em 5º lugar está a música Mood. Na semana passada estava em 2º e esta semana desceu aqui umas quantas posições, isto tudo por causa do Natal. Portanto, em janeiro é possível que tudo isto mude. Mood, de 24K Golden, com Ian Dior, é o 5º lugar.
Why you always in the mood? Around like I'm brand new. I
Esta quadra festiva pede a música que mais queres ouvir. E se não passarmos esta semana, passamos para a outra e para a outra. Mas pede, fica à vontade, envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. Mais um 908-652-4584. Vou repetir. Mais um 908-652-4584 é o WhatsApp da Voa. Fica ligado a nós. Fica ligado na boa música. Vamos até ao quarto lugar. Jingle Bell Rock, de Bobby Helms.
Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bells swing and Jingle Bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle bells time and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go
riding the one-horse. Em terceiro lugar, outra música de Natal, não se mexeu desde a semana passada, é Rocking Around the Christmas Tree. Rocking Around the Christmas Tree é como quem diz, dançando à volta da árvore de Natal. E para quem não tem árvore de Natal ou não celebra o Natal, não há problema. Vamos dançar à volta de outra coisa qualquer, o importante é dançar. Esta música é de Brenda Lee, vamos ouvir.
Pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rock it around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old way.
O segundo lugar para mim é a maior surpresa de Natal de todos os tempos. Normalmente é tradição que esta música lidera a tabela quando chegamos à semana de Natal. Este ano não foi isso que aconteceu. A música estava em primeiro lugar na semana passada, é verdade, mas esta semana foi destronada. Vocês já devem estar a adivinhar de quem é que eu estou a falar. Claro, do hino natalício. All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, está em segundo lugar.
You.
for Christmas is You, de Mariah Carey, só mesmo uma outra diva, a diva da pop country, Taylor Swift. Taylor Swift lançou, nesta semana que passou, o seu novo álbum, Evermore, e Evermore tem Willow. Esta música entrou direitinha para o primeiro lugar. Não teve paragens, não pagou portagens, nada. Saiu para o mercado e vendeu mais do que toda a gente. Em primeiro lugar está Willow, de Taylor Swift. E é com esta música que nos despedimos, uma música nova, para trazer boas vibrações para o próximo ano, para 2021. Continuação de boas festas e uma ótima semana cheia de boas energias, boa música. Eu sou a Mayra de La Salette, a música esteve com DJ UPS nas notícias Ana Guedes. Para o ano, nós estaremos de volta.
Chegamos ao final desta emissão de serviço em português da Voz da América de 26 de dezembro de 2020, sábado. Em nome de todos que participaram nesta emissão, despeço Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado e também boas festas. Amigos ouvintes, aqui estaremos amanhã domingo à mesma hora para mais uma emissão do serviço em português da Voz da América. Até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.